Até esta fase final, haviam passado muitos anos. Periodicamente, os membros do tribunal visitavam coletivamente, na sua masmorra, o principal criminoso para colherem uma importante prova da sua natureza demoníaca, qual era que o andar dos anos, o fato de permanecer incomunicável num subterrâneo sem ar e sem luz, que não tinha, nem por um esgoto, comunicação exterior que não fosse a porta de grades, pelo qual era vigiado continuamente, e o fato de permanecer aí acorrentado com sólidas correntes chumbadas na parede, uma no pescoço, outra na cinta, e mais quatro para cada perna e braço, além do cinto especial de castidade, em ferro, que lhe tinha sido colocado. E o fato de a sua alimentação ter sido reduzida ao mínimo, nada disto o envelhecera ou retirara uma parcela sequer da juventude radiante e da temível beleza que eram suas. É certo que ele apresentava todos os sinais exteriores do mais profundo arrependimento, e permanecia quase sempre sentado a um canto, com a cabeça pousada nos joelhos. Nem quando a luz dos jaz-shorts incidia nele, fazendo fulgurar a cabeleira loura, ele erguia os olhos. Era preciso mandar levantá-lo, e mesmo que os guardas o forçassem a isso. E ele ficava de pé, encostado às pedras da parede, coberto de sujeira, com os pés humildemente postos nos dejetos nauseabundos que eram também crostas secas no seu corpo, de deitar-se ou sentar-se neles. Mas, apesar de tudo isso, os membros do tribunal verificavam, pessoalmente e coletivamente, que a beleza e a juventude eram inalteravelmente as mesmas. Com o andar dos anos, é certo que esses membros, naturalmente homens idosos e alquebrados pelo estudo, os jejuns e as vigílias dedicadas à erradicação dos erros demoníacos, iam não sendo os mesmos. Mas a verificação era válida, na medida em que, de cada vez, sempre havia alguns que haviam participado da visita anterior. Não só a beleza e a juventude resistiam, algo mais. Se ele sempre colaborara nos interrogatórios e nunca negara a evidência dos seus crimes, embora as perguntas fossem sempre indiretas, destinadas a completar as convicções e as provas do tribunal, e ele não tivesse sido ainda informado das graves acusações que sobre ele impendiam, a verdade é que a sua humildade e o seu arrependimento evidente se encobriam uma outra evidência: o propósito de resistir pela submissão. O tribunal deliberou, então, sobre o modo de quebrar-lhe a resistência do propósito e o propósito de resistência. Foram cinco os membros que participaram dessa deliberação, presididos pelo inquisidor da alçada, que havia sido especialmente designado por Roma, dada a escala e a extensão dos crimes, no tempo e no espaço. Era Frei Antão de Salzburgo, bispo em partibus de Heliópolis, e notório especialista, com vários tratados publicados das questões infernais. Os outros quatro, que contrastavam necessariamente com o diminuto tamanho de tão grande homem, eram Frei Atanagildo de Cantuária, o martelo de hereges, Frei Demétrios de Siracusa, o pilão alquímico, Frei Bernardo de Saxônia, o visitado da Virgem, e Frei Bermudo de Vila Ruanda, o colírio de Sodoma.